Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dives.
Bom dia, amados ouvintes da Rádio Ativa FM. Aqui é o Pastor Daniel Dives. Estamos agora começando mais um programa Fé Histórica. Esse é o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Nosso programa vai até às 11 horas e cada semana estamos aqui com vocês trazendo informações sobre a Bíblia Sagrada, a doutrina da Bíblia e a mensagem cristã histórica, a mensagem que Cristo pregou e que a Igreja de Cristo vem pregando desde os primeiros séculos do cristianismo. Hoje está aqui comigo o pastor Adriano, pastor juntamente comigo em Conselheiro Lafaiete. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês.
Bem, pastor Adriano, em nosso último programa, nós começamos a falar sobre escatologia. Nós começamos a olhar o que a Bíblia fala sobre as últimas coisas. E, a princípio, falamos sobre o fato que o ser humano, na verdade, não é só um corpo material, que nós somos criados à imagem de Deus, com uma realidade espiritual que sobrevive à morte, inclusive. Hoje nós vamos falar sobre o destino das pessoas após a morte. O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? O que acontece com uma pessoa quando ela morre? Ela dorme? É isso que acontece?
Pastor Daniel, a palavra de Deus é bem clara sobre esse assunto. Nós temos textos desde o Antigo Testamento, como por exemplo no livro de Eclesiastes, em que a escritura diz que uma pessoa ao partir, a alma dela vai para Deus, que dá a ela destino. E nós temos também no Novo Testamento alguns textos onde a escritura sagrada mostra claramente a expectativa de servos de Deus de uma vida após a morte. Como por exemplo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que partir e estar com Cristo é algo incomparavelmente melhor. Então nós sabemos que o servo de Deus, o apóstolo Paulo, tinha uma expectativa grandiosa de, mesmo que morrendo, que ele iria estar imediatamente com Cristo.
Sim, e esse é um assunto relevante a todos nós, né? Porque todos nós estamos aqui neste mundo temporariamente, que não é nosso lar permanente. E um dia nós todos partiremos de uma forma ou de outra. Agora, nós não gostamos muito de pensar sobre isso, não gostamos muito de falar sobre isso. Por que será que as pessoas não gostam desse assunto? É um assunto mórbido? É um assunto muito ruim?
Eu acho que as pessoas temem falar sobre isso porque é um assunto que requer preparação. É um assunto que requer também, assim, entender a revelação de Deus sobre a realidade do ser humano após essa vida. É um assunto que requer entender, assim, com humildade, que o homem é um servo de Deus e ele vai estar um dia diante do juízo de Deus. Então todas essas coisas trazem, assim, algum espanto, algum temor, mas o ponto é que a Escritura Sagrada nos mostra que nós devemos nos preparar para essa realidade. Afinal, nós fomos criados por Deus para existir continuamente em serviço a Ele, glorificando a Ele. Nós precisamos então nos preparar para essa vida. Nós precisamos observar o que a Bíblia fala sobre a realidade de nossos pecados, a implicação disso para o porvir, para a nossa vida futura, e encontrar então no ensino da Escritura a salvação que há em Jesus Cristo e como que há conforto e consolo para uma vida eterna. É o que Cristo nos oferece através do Evangelho. Pastor Daniel, quando nós pensamos então em vida após a morte, as pessoas vão ficar surpresas diante dessa realidade?
Bem, eu creio que todos nós ficaremos surpresos. Nós não sabemos muito bem o que nos aguarda, mas nós temos realmente revelação na Bíblia que nos fala bastante coisa, e isso nós podemos investigar. Agora, pessoas incrédulas que não conhecem a Bíblia ou que desprezam a Bíblia como fonte de verdade, essas pessoas terão uma surpresa muito grande, porque elas descobrirão que quando fecharem os olhos aqui, elas não estarão apagadas, elas estarão tão cientes ou até talvez mais cientes do que em qualquer momento em sua vida, e só que estarão numa realidade espiritual que é além dessa vida e numa condição irreversível. Depois que se parte dessa vida, já não é mais possível clamar a Deus e se reconciliar com Deus. Essas coisas têm que ser feitas aqui, agora. Então isso certamente será um choque para muitas pessoas que não estão se preocupando com isso agora. Agora, por outro lado, para o cristão que é salvo em Cristo Jesus, eu creio que nós também nós teremos surpresa, que nós não podemos muito bem imaginar. Mas eu creio que pela revelação da Bíblia será uma surpresa agradável. O que nos surpreenderá será a maravilha da aceitação maravilhosa de Deus pela sua graça e a maneira em que Deus nos receberá, que nos encontraremos com o Senhor Jesus. São coisas que serão muito acima de nossa expectativa. Então, eu creio que surpresos todos nós estaremos. Bem, nós vamos agora passar para uma música e em seguida ouviremos uma mensagem bíblica falando sobre esses assuntos, mostrando o que a Bíblia mesmo ensina.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Semana passada, nós explicamos alguma coisa sobre a natureza do ser humano, de como ele tem, além do corpo físico, material, também tem o lado espiritual, que a Bíblia chama de alma ou espírito. E nós explicamos que, no momento da morte, o espírito sai do corpo, não fica mais ali no corpo. Então a pessoa estaria ausente do seu corpo, porque o espírito, que é a verdadeira pessoa, sai ali do corpo no momento que o corpo morre. E hoje nós vamos, então, prosseguir nosso estudo e nós vamos explicar do que acontece, né, com a alma daquela pessoa que falece. Para onde vai a alma? Onde fica a alma? A Bíblia nos mostra categoricamente que há dois lugares para onde as almas vão sobre a morte. Ou você vai para um, ou você vai para o outro. E não existe um terceiro lugar onde a pessoa poderia ficar. Ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o inferno. E a Bíblia usa dessas palavras. Nós vamos começar olhando a respeito da alma do injusto, ou do que não é salvo, daquele que não tem a salvação. Lucas, capítulo 12, o verso 4, nos diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos que a esse deveis temer. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos fala a respeito de não ter temor dos homens, mas ter temor de Deus. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer aquilo que agrada a Deus por temor de desagradar as pessoas. E Jesus diz: olha, não precisa ficar com medo das pessoas, não. Não tema as pessoas, porque as pessoas, o máximo que elas podem fazer é te matar. É o limite. Elas podem chegar até esse ponto, até de tirar a sua vida. Mas depois disso, vão fazer o que contigo? Não vão fazer mais nada contigo. Depois de te matar, eles podem até fazer alguma coisa lá com seu corpo, como fizeram com o Tiradentes, né? Mas o que você vai estar ligando com isso? Você não vai estar mais lá? Você já foi embora. Você morreu, sua alma saiu do corpo. Então, você não estando mais no seu corpo, eles não têm mais como fazer nada com você depois que você morreu. Por outro lado, há alguém que nós devemos temer. Nós devemos temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Jesus disse: sim, esse digo-vos, deveis temer. Em Eclesiastes, fala o seguinte: quando a pessoa morre, o corpo volta a ser pó e vai para a terra como era, mas o espírito volta para Deus. Após a morte, o espírito está nas mãos de Deus. E o que Deus fizer com aquele espírito, aquela alma, é para onde aquela alma vai. E o único que tem poder para lançar no inferno é Deus. Porque a pessoa morre, o corpo volta a virar pó e o espírito vai para Deus. Se Deus pegar a alma e lançar a alma no inferno, quer dizer o quê? Que aquela alma está imediatamente lançada da presença de Deus no inferno. Pessoas dizem que o inferno é essa vida aqui. O que a pessoa faz, ela paga aqui. Quantas pessoas hoje falam esse tipo de coisa? Mas não é, irmãos. Há muito, muito mais do que essa vida. Há uma eternidade pela frente. E a Bíblia nos fala que o inferno é depois da morte. A Bíblia fala claramente aqui, veja bem, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Não é nessa vida do inferno, mas é depois da morte. Agora, uma coisa que nós também devemos explicar. Alguns dos conceitos que as pessoas têm de inferno, talvez sejam baseados em caricaturas medievais que dão a entender que é um lugar onde os demônios ficam mordendo as pessoas e chicotando as pessoas, morrendo de rir. O inferno não é um lugar de diversão para demônios. Os demônios sofrem no inferno, tanto quanto sofrem as almas de pessoas que vão para lá. As pessoas retratam o diabo como senhor do inferno. Ele não é senhor do inferno coisa nenhuma. Ele é o que leva castigo no inferno, assim como os outros que estão no inferno, embora o diabo não esteja propriamente no inferno ainda. Mas a partir do momento que a Bíblia ensina que existe o céu e o inferno, aí é que está o ponto, né, que as pessoas não gostam de admitir. Não gostam de admitir um inferno de fogo, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. As pessoas não gostam disso porque, primeiramente, acham que isso faz com que Deus se tornasse um ser meio mau, né, ou cruel. É um absurdo falar dessa maneira. O homem que faz o mal e depois ele ainda quer se voltar contra Deus, se Deus vai ser justo. Mas essa tendência de querer fugir de admitir a existência do inferno é também uma coisa que se torna uma mensagem muito popular. Você chega para alguém aí e você ensinar para ela, olha, vai lá para minha religião, que a minha religião não tem inferno, não tem essas coisas assim. Todo mundo acha, ah, mas que maravilhoso, né? Que Deus bonzinho, ah, desse Deus eu gosto. É o problema que Jeremias enfrentou nos seus dias. Jeremias enfrentou falsos profetas na sua geração, e os falsos profetas na sua geração falavam com o povo o seguinte, olha, você vai ter paz ainda que você ande na dureza do seu coração. Olha só, mesmo que você for ruim, mesmo que você for mal, impenitente, você terá paz. Mas a Bíblia diz, para os perversos, não há paz. Não há paz. A Bíblia diz, não há paz e não há descanso. O povo aí está dizendo hoje o seguinte, mesmo que você nunca se converter, você vai morrer e descansar em paz. A verdade, irmãos, é que Deus é justo e Deus castiga o pecado. E a consequência do pecado é eterna. O ser humano tem uma alma que é eterna. E a Bíblia nos mostra que o inferno é uma realidade de um local para onde vai a alma do injusto após a morte, onde essa alma fica em tormento. Consciente. Agora vamos explicar muitas vezes a tática que é usada para tentar desmentir essa doutrina bíblica do inferno. Pessoas são instruídas a falar o seguinte: o grego não é assim. A palavra inferno na Bíblia é uma palavra que significa túmulo. É só o túmulo, não tem mais nada. E como as pessoas não sabem da língua original, eles pegam palavras como Sheol, do hebraico, palavras como Hades, no grego. Mas a realidade, irmãos, que no grego a palavra Hades tem a ver com esse conceito de inferno e é uma tradução legítima traduzir nesse modo em textos como esse texto. Vamos supor aqui que a tradução, então, a palavra Hades significa túmulo, como eles dizem. E só tem esse sentido, não tem outro sentido não. E não significa um lugar de tormento após essa vida, ele significa o túmulo. Veja então o que esse texto estaria dizendo. Jesus estaria falando com o povo assim, olha, não tenha medo daquela pessoa que pode te matar, mas depois de te matar, não pode fazer mais nada com você. Antes você deve temer aquela pessoa que depois de te matar, ainda tem poder para te lançar no túmulo. Agora aí você vê o absurdo da coisa. Gente, com toda sinceridade, o ser humano tem poder de matar o próximo e depois jogar ele no túmulo. Claro que tem. Qual a dificuldade nisso? Agora, o ser humano não tem poder de pegar a verdadeira pessoa, que é o espírito, a alma, e lançar no inferno. Não tem. E a Bíblia mostra que é exatamente isso. Só Deus tem esse poder. Pode o mundo inteiro virar contra uma pessoa, dizer, nós odiamos essa pessoa, nós queremos mal essa pessoa, matar aquela pessoa e ficar amaldiçoando que Deus mande ela para o inferno, que Deus mande ela para o inferno, se ela é salva em Cristo Jesus, Deus a leva para o céu. Só Deus tem o poder para levar para o céu. Agora, se todo mundo achar que uma pessoa maravilhosa, um grande homem, merece o céu, mas ele não é salvo, ele morre, gente, é a opinião de ninguém conta. Deus manda ele para o inferno e acabou. Só Deus tem o poder de fazer isso. Então, a Bíblia aqui está falando de Deus. Deus é que tem o poder para lançar no inferno. Então, como nós podemos ver, o inferno não é esta vida e também o inferno não tem nada a ver com o túmulo. O inferno é um local onde vai a alma. Isso está abundantemente claro na Bíblia. Mas isso, então, acontece imediatamente após a morte. morte para o injusto. Por outro lado, o justo, em Lucas 23, 43, os justos vão imediatamente para o céu estar com Cristo após a morte. E aqui Jesus disse para aquele homem na cruz, no momento em que o homem se arrependeu, o homem olhou para Jesus e disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu, de alguma maneira ele creu em Jesus e arrependeu-se. Jesus olhou para ele naquela ocasião e respondeu o seguinte, verso 43. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem morreu naquele dia. A Bíblia afirma isso. Uma morte de crucificação era possível uma pessoa ficar na cruz até outro dia sem acabar de morrer. Mas, na ocasião da crucificação de Jesus Cristo, Cristo morreu enquanto estava ainda ali na cruz, antes que os soldados romanos chegassem. Os outros dois que estavam sobre a cruz, os soldados romanos quebraram-lhes as pernas para acelerar o processo de morte, de forma que eles morressem naquele dia, para que pudessem ser tirados antes do sábado. Então nós sabemos que, necessariamente, este homem morreu naquele dia. E Jesus disse para ele, olha, hoje você vai estar comigo no paraíso, porque ele ia morrer aquele dia. Ele não ia nem esperar um dia. Naquele mesmo dia, ele ia sair daquela cruz em agonia incrível e ir para o paraíso. Pessoal, que coisa maravilhosa é isso, irmãos? Uma coisa fantástica. A pessoa que morre arrependida, recebe o perdão da graça de Deus, o destino dela é ir imediatamente para o paraíso, imediatamente para o céu. O céu é o paraíso, irmãos. 2 Coríntios capítulo 12, nós encontramos o apóstolo Paulo relatando de como ele teve uma oportunidade de ser arrebatado e ser levado ao céu, terceiro céu. Terceiro céu, o que é o terceiro céu? Existe o céu aqui, que nós vemos onde os passarinhos voam. O terceiro céu é o lugar onde Deus está, que é uma coisa não dessa criação. Agora vamos então ver o que Paulo fala. Verso 2, e ele está falando essencialmente de si próprio. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Agora aqui o apóstolo Paulo então nos explica que teve um arrebatamento em que ele foi levado até o terceiro céu, que é o céu celestial onde Deus está. Agora veja que interessante o jeito que ele fala. Ele diz, olha, se foi no corpo ou fora do corpo, realmente eu não sei. Deus o sabe. O que isso te mostra? Bem, se o homem fosse só matéria, tinha jeito de Paulo falar nesses termos que ele não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo? Mas Paulo está dizendo, olha gente, Deus me levou lá para ver as coisas. Agora realmente eu não posso dizer agora se eu fui fisicamente arrebatado, levado ao céu, como foi Elias, depois Deus me trouxe de volta, ou se eu fui levado apenas em espírito, e estive lá em espírito, sem que o meu corpo fosse. Mas eu sei que eu fui. E Paulo aqui equivale o terceiro céu, ou seja, o céu, o lugar celeste onde Deus habita, com o paraíso. O paraíso é o terceiro céu. Ele foi levado ao terceiro céu, ou seja, foi levado ao paraíso. Os dois são a mesma coisa. E nós usamos essa linguagem quando falamos do céu. Chamamos de céu, chamamos de paraíso, chamamos do lar celestial. Então, quando Jesus falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele disse para aquele homem hoje, hoje você vai estar comigo lá no terceiro céu, que é o paraíso. Vamos agora olhar 2 Coríntios capítulo 4. E vamos ler a partir do verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que é o homem exterior? O nosso corpo físico. Porque nós somos perseguidos, nós podemos ser mortos, podemos ser açoitados e castigados. Tudo isso pode acontecer conosco e isso pode afetar e destruir o nosso homem exterior. Mas além do exterior existe o homem interior. O homem interior é o lado espiritual, é a alma. Mas mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí ele fala o seguinte, aliás, a tribulação que a gente passa aqui nessa vida, isso não tem nada para comparar com a glória que nós vamos receber. E nós focalizamos não nas coisas temporais dessa vida, mas nas coisas eternas. E agora veja como ele segue no capítulo 5, verso 1 do capítulo 5, agora, nesse contexto, ele diz o seguinte, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então olha só o que ele nos diz. Nós não desanimamos, porque mesmo se o nosso homem exterior se corromper, o nosso homem interior está bem, a nossa alma, o nosso espírito está firme, apegado a Jesus. Por outro lado, olha só, nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus no outro edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E aqui ele fala uma coisa muito bonita. Esse tabernáculo, o corpo material, se esse corpo se desfizer, o que acontece? Nós temos morada, uma casa eterna nos céus. E isso aqui é muito profundo, irmãos, porque ele diz, olha, nós temos uma outra casa eterna nos céus. Essas coisas dessa vida passam, mas nós temos uma outra morada. Ou seja, irmãos, a sua alma está abrigada hoje em uma casa, que é o corpo. Mas se o seu corpo morrer, Deus tem para você uma outra casa. Sua outra casa, o lugar para sua alma habitar, é o céu. Não é aqui na terra, mas é lá em cima, nos céus. Vamos continuar lendo o verso 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E novamente ele nos mostra que tipo de habitação, não uma que nós teremos aqui na terra no futuro, mas uma habitação celestial. Então ele diz, olha, nós então estamos gemendo, aspirando por ser revestidos de nossa habitação celestial. Nesse caso, nós gememos, aspirando ser revestidos de nossa habitação celestial. Ou seja, quem realmente é salvo, a pessoa tem a certeza da sua salvação, ele não estava com medo da morte não. Aliás, ele está pensando o seguinte, eu estou ansioso para poder ir para o meu lar. Agora veja o que Paulo explica então, continuando no verso 4. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, aqui ele nos deu essa figura, nós temos esse tabernáculo, nós temos uma outra casa. Não é o processo de sair dessa casa, que eu acho que é a maravilha que está pela frente, mas é ser revestido da outra casa. Não é morrer, mas é para onde eu vou depois. Isso que eu estou aguardando com tanta ansiedade. Vamos continuar então o verso 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. E aqui Paulo fala de uma coisa que ele frequentemente fala, do Espírito Santo como um penhor. Ou seja, é a garantia que você tem a vida eterna. Ele nos preparou para isso, nos dando o Espírito Santo, nos dando a garantia da vida eterna. E o verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Sempre bom ânimo, ou seja, nós estamos sempre otimistas. Nunca nós estamos olhando o futuro com terror, com medo. Não, sempre estamos com bom ânimo. Enquanto nós estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Se o homem fosse só o material, se o homem não tivesse um lado espiritual que fosse possível tirar do corpo na morte, sabe de uma coisa? Essa frase aqui na Bíblia, deixar o corpo, no verso 7, seria uma impossibilidade. O corpo seria você. Como é que você vai deixar o corpo? Não teria como você deixar o corpo. Mas a Bíblia nos mostra, como já estudamos, você morre, você sai do corpo. Então veja o que ele diz. Enquanto você está no corpo, ou seja, você ainda não morreu, você está aqui na terra, você está ausente do Senhor. Verdade não é? Você está junto com Jesus? Bem, você tem o Espírito Santo no coração, mas Jesus está lá no céu, você está aqui. Existe uma separação muito grande ali. Ele está lá, nós estamos aqui. Por isso, né, que os hinos tanto falam sobre isso, né? Nós vamos ver Jesus lá no céu. E face a face, vê-lo, eu vou estar com o meu Salvador. Essa é a esperança do crente, porque ele está lá e nós estamos aqui. Que bom seria poder estar com ele. Mas quando nós morremos, olha só, enquanto nós estamos aqui no corpo, porque nós não morremos ainda, a alma não saiu do corpo, nós estamos separados dele. Estamos ausentes do Senhor. Verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nossa vida, nós não estamos vendo ele aqui, nós estamos seguindo ele pela fé. Entretanto, continua o verso 7. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E aqui o apóstolo Paulo então diz isso, preferindo deixar o corpo. E no contexto ele está falando da casa terrestre desfalecer, está falando da morte. O contexto deixa isso acima de qualquer dúvida. O apóstolo Paulo então está dizendo o seguinte, olha, o cristão, a certeza da salvação que ele tem é tal que ele até prefere deixar o corpo, ou seja, morrer, porque significa que ele vai estar com o Senhor. Agora, isso é uma coisa a pensar. Quanta gente teria que ler isso aqui e dizer, eu não estou aqui não. Eu não estou preferindo deixar o corpo nada não, porque a pessoa ainda não tem o entendimento da realidade da salvação em Cristo Jesus. Porque olha, uma vez você crê no Senhor Jesus Cristo e você tem certeza da salvação, não é que você quer morrer em relação ao fato que você tem coisa ainda para fazer aqui no mundo. Sua vida tem valor. Mas quando chega a hora, irmão, quando chega a hora que Deus fala, agora vem, chegou essa hora, você fala assim, vamos lá, prefiro deixar o corpo, para que eu vou ficar mais aqui? Se agora Deus já quer me chamar, eu quero ir. A esperança do cristão é essa perspectiva, que nós inclusive preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora vamos para o próximo texto, texto de Filipenses, porque aqui, irmãos, nós encontramos essa realidade que nós acabamos de expressar sobre preferir deixar o corpo, sair aqui do corpo e estar em espírito apenas, mas com o Senhor. Melhor do que estar em carne, estar no corpo e ausente do Senhor. Filipenses 1, verso 21 diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ora, observe o que Paulo diz aqui. No contexto, você lê o contexto, capítulo 1 de Filipenses, Paulo diz: olha, eu estou preso, eu estou na cadeia e eu vou ter o meu julgamento. Ele diz: olha, a minha confiança é que eu não vou ser confundido no julgamento, ou seja, eu vou ser inocentado, porque realmente eu sou inocente. Essa é a minha confiança, especialmente porque eu sei que vocês também estão orando por mim. A minha expectativa e a súplica de vocês, né, eu creio que eu vou ser liberto. E aí ele diz no verso 21 isso: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então essa palavra, viver é Cristo, se eu for ficar vivo, eu vou viver empenhado em servir a Cristo. Viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro? Se você vai pro túmulo ficar lá dormindo, isso é lucro nenhum, não. Agora olha só, a Bíblia que fala, para mim o morrer é lucro, porque quando o cristão morre, ele vai direto pro céu, está com Jesus. Agora veja o que Paulo explica. Ele diz que isso, morrer, é incomparavelmente melhor. Não é nem um pouco melhor, não, é incomparavelmente melhor. Verso 22: entretanto, né, por outro lado, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Eu sei também que se eu continuar vivo mais tempo, significa que eu vou poder trabalhar mais na obra de Cristo e trazer mais fruto. E ele diz, agora isso também é uma coisa que eu quero fazer. Eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, eu gostaria de poder servi-lo mais. Com certeza. Então eu já não sei, na verdade, o que eu prefiro. Eu estou constrangido de um lado, a minha vontade de estar com Jesus é tão grande que eu quero partir de uma vez. Por outro lado, a minha vontade de servir a Cristo e ser útil na obra é tão grande que eu também quero ficar vivo. Eu não sei mais o que eu escolho. E aí ele explica, olha só, o verso 23, mais para o final do verso. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. E aqui ele está falando da sua morte no contexto. Morrer. Morrer que é lucro. Morrer é partir e estar com Cristo. Isso, irmãos, é incomparavelmente melhor. Tem nem comparação. Viver aqui nesse mundo cheio de pecado, de dor, de desconforto. Ih, prefiro estar com Cristo. É incomparavelmente melhor. Porque lá onde Cristo está, que é o céu, lá chamam de paraíso. Incomparavelmente melhor. Agora veja o verso 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, por causa de vocês, da obra de Cristo que eu preciso fazer aqui, ajudar a igreja, ele diz que é mais necessário permanecer na carne. Eu sei disso. Agora pensa bem, irmãos. Imagina você vivo naquela época. A notícia de que o apóstolo Paulo tivesse morrido. Você ia achar o quê? Gente, mas que perda a igreja teve. Não é uma perda irreparável. Então você entende o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz: olha, por causa de vocês é melhor que eu permaneça na carne. Se eu for pensar só em mim, melhor eu ir embora. Mas pensando em vocês, agora, irmãos, eu creio que todo crente deve ter esse equilíbrio de pensamento. Por um lado, eu estou querendo partir e estar com Cristo, porque isso aí é uma maravilha. Agora, por outro lado, eu sei que a minha vida conta aqui na terra para o reino de Deus, para o povo de Deus. E a vida de cada um de nós conta. Então nós devemos ter aquela perspectiva. Eu também, embora eu quero ir para o céu, eu quero ir na hora certa, enquanto Deus tiver uma missão para me fazer aqui, eu não quero deixar de fazer tudo que eu posso pela causa de Cristo e pelos irmãos. Essa deve ser a nossa perspectiva. Nós também devemos ter uma vida assim, constrangida de um e outro lado, de forma que quando chega o momento da morte, não traz terror. Mas enquanto Deus nos der vida, também não existe desgosto. Existe satisfação e alegria em servi-lo. Essa é a perspectiva que o crente deve ter, conforme o exemplo do apóstolo Paulo.
Bem, com isso concluímos o nosso estudo desta manhã. Na próxima programação nós continuaremos falando sobre esse assunto do que há no futuro, o que a Bíblia diz que está nos aguardando no futuro. Eu gostaria agora no final de fazer um convite a você que está nos ouvindo a nos fazer uma visita. A nossa igreja, a Igreja Batista Histórica, está localizada na rua José Coelho, número 600, bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nossas reuniões no domingo são 9h30, Escola Dominical, e 19h30, o culto.
Nas quartas-feiras, oferecemos um curso de teologia. Esse curso é dividido em etapas mensais e é uma ótima oportunidade para você que se interessa por teologia e gostaria de aprofundar nessa área. Isso é às 19 horas nas quartas-feiras. Se você tem esse desejo de aprender mais sobre teologia, você pode fazer uma aula experimental comparecendo no horário do curso. 19 horas nas quartas-feiras.
E também nós temos reuniões de oração nas quintas-feiras. Sempre nos reunimos para oração e para estudo bíblico, quintas-feiras, às 19h30.
Temos também duas congregações, uma em Congonhas, na rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei, Congonhas. Outra na cidade de São João del Rei, rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinhos, cidade de São João del Rei.
E você também pode ter mais informações sobre a nossa igreja, o ministério que nós temos, através do nosso site. O site é batistahistorica.org.br. Batista Histórica, tudo junto, .org.br. Ali você encontra também mensagens, temos links para o nosso canal do YouTube, onde você pode ver vídeos, e também nós temos um site com mensagens de MP3, você pode baixar, ouvir em qualquer ocasião. Até semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Ativa FM, que Deus abençoe a todos.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.